A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus, programa de estudo do Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação, João Nogueira e convidados.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando, o programa Consolação de Jesus está começando mais uma vez ao vivo, todo sábado de 8 às 10 da manhã, a gente aqui juntinho de você e você aí juntinho da gente. Que legal, né? Que bacana. Hoje aqui comigo eles, não é? Henrique Parente, bom dia.
Bom dia, Renato, queridos irmãos, ouvintes da rádio. Mais um dia aí pra gente curtir, né? Que a ideia é essa, é curtir a vida, não é? Então,
sim,
vamos curtir com os ensinamentos do nosso mestre, né?
A vida foi feita para ser vivida, né?
Isso
sem
aí.
Dúvida, né? E ele aqui também, Humberto Azarite. Seja bem-vindo também, Humberto.
Bom dia, Renato, Henrique, Kleber, amigos da rádio. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre oportuno refletir sobre as mensagens de Jesus. É através da troca de conhecimento, a percepção de cada um, que, claro, à luz da doutrina espírita.
Exato. Na técnica, o Kleber vai estar ali nos, né, dirigindo também, de certa forma, aqui nos conduzindo ali naquela nave espacial ali. Ele já deu o bom dia dele aí também, muito bacana. E é isso aí, vamos nós. Programa Consolação de Jesus, estudo do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Você que vai participar conosco aí através das redes sociais. Hoje não tem telefone fixo, mas tem o WhatsApp, que é o 21 98486 7633. Vou repetir, 21 98486 7633, para você participar, mandar sua mensagem. Cai direto aqui no computador, aqui na mesa, a gente vai lendo, vai dando retorno aí a respeito da tua participação, tá bom? Lá no Facebook também. Eu deixei para falar por último do YouTube, porque nós temos, né, sempre aquele pedido super especial para fazer. Estamos com 47,9 mil inscritos.
Maravilha.
No canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Você que vai compartilhar a transmissão, não é? Vai pedir aí a todos que deem também o seu joinha, tá? Que é super importante. Peça também para essas pessoas se inscreverem no canal, tá? Que vai ajudar bastante a essa live, a essa mensagem, esse estudo chegar de alguma forma todos aqueles que estão precisando, que estão necessitando de amparo, de auxílio também. Super importante. Sempre que a gente joga lá no Google um determinado tema, uma das opções, das três primeiras opções que aparece, justamente é uma live, é um vídeo do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? Nós estamos naquele ranking lá das indicações, né? Super importantes a respeito de vários temas, várias situações. As pessoas precisam de amparo, de auxílio, de algum esclarecimento, tá? Então vai lá, compartilha a live do YouTube, pede o joinha. Hoje vamos traçar uma meta aqui, não é? Eu verifiquei que no programa da semana passada chegamos a 407 likes. Não ao vivo, mas chegamos depois, né? Então chegamos a 300 e pouco. E hoje a gente vai ter aí uma meta aí de também pelo menos os 350, né, Humberto?
Ah, com certeza,
né? Sim.
E sabemos que os ouvintes, né, eles sempre abraçam as nossas campanhas.
Sim,
né?
Sim, sim. Então, pelo menos uns 350. E o desafio a gente vai pensar, depois a gente fala aqui qual será o desafio de hoje, né? Bom, dito tudo isso, você que vai participar também, que está lá no nosso aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, baixa lá na lojinha do teu celular, você vai ficar muito mais pertinho da Rádio Rio de Janeiro e a Rádio Rio de Janeiro de você. Dito tudo isso, agora sim, vamos para o nosso tema de hoje. Olha, são vários versículos, a gente vai ler muito devagar, porque tem questões importantíssimas abordadas ali, não é? Vamos trazer aqui essa leitura e depois, no início da segunda hora do programa, a gente faz a leitura de novo do tema que está em destaque hoje aqui para a gente poder conversar e tentar trazer algum esclarecimento, né, acerca da doutrina, acerca do que a gente vai encontrando aí no próprio Consolador, ok? Então vamos lá. O tema de hoje então está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 32. Os ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-lo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós os tornais duas vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, o seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, o seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, quem é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aqueles que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E, por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e tragais o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros, criados que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus nos derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Demos uma paradinha, o texto é longo, né? E demos uma paradinha, subiu o áudio, né? E tal, enfim, subiu o fundo. Mas para ler tudo isso não é fácil, não. De 13 ao 32,
é. Né? Parecendo uma série, né? Com vários episódios.
Ainda tinha um pouquinho mais. Mas aí já deu o suficiente.
Sim, não é? Eu pensei em dar uma paradinha ali, mas eu falei, não, vamos ler o restante, aí vamos dar continuidade. Mas ficou legal, ficou bom, deu uma paradinha, né? Até para as pessoas poderem também respirar, né? E tudo mais. E aí são os improvisos, né, Kleber? São os improvisos. Mas vamos dar continuidade aqui então ao nosso comentário de um tema tão importante como todos os outros temas que a gente vem trazendo. Fizemos uma leitura, fizemos uma pausa, não é? Ele vem falando muito da questão de vestir a túnica, não é? Tantas e tantas são as pessoas que dizem, ah, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu estou ligado ao reino dos céus, eu estou ligado ao Pai e tal, e na realidade são só palavras, não é? Os atos não correspondem àquelas palavras. E tem a palavrinha-chave que envolve toda essa passagem, que é a palavra hipocrisia. É algo que nós precisamos pensar muito bem para retirar da nossa vida, não é? Eu sou ou eu não sou, não é? Seja o seu falar sim, sim, não, não, não é? Ou é ou não é, olha, não estou pronto, não é? Mas, de alguma forma, você precisa, sim, ir trabalhando e internalizando toda a mudança em você, tá? E aí a gente encontra essa passagem também lá nas Predições Segundo o Espiritismo, né? Capítulo 17, na Gênese de Allan Kardec, Predições do Evangelho, maldição contra os fariseus. Kardec vem dissertando ali também a respeito dessa passagem, né? E ele faz uma ligação com uma matéria que está lá na Revista Espírita de 1860, outubro, a respeito da hipocrisia. Depois a gente pode até trazer um texto, né, o iniciozinho do texto para poder exemplificar, né, e contextualizar um pouco mais a nossa fala. E aí vamos começar ouvindo aqui nossos irmãos aqui que vão tentar trazer para a gente aqui um esclarecimento, né? Isso, quem começa?
É ordem alfabética, ordem alfabética.
Ordem alfabética? É. Então tá bom, começa. Quem tá com a letra H? Quem é
H
com a letra
H? H e E.
Então, H e E.
Eu sou
e a terceira letra?
Eu sou letra H.
E a terceira letra? Né? Pra gente poder ir por, né? É. Começa o Henrique, então.
Henrique, Humberto. Rapaz, isso é incrível a gente perceber a atualidade de todo o contexto que o texto traz pra gente, né?
É.
E a gente percebe, assim, na observação, o quanto nosso comportamento da atualidade é muito similar à época de Jesus. É claro que eu não sou daqueles que acham que está tudo perdido. Existem pessoas que têm essa concepção pessimista, que o mundo não tem jeito, etc. e tal. Eu contra essa ideia, eu até lembro muito da questão 784 do Livro dos Espíritos, que, na resposta, o Espírito diz a Kardec é que há um engano em relação a isso. Quando a gente observa o conjunto, a gente percebe que, comparando o comportamento, os valores do passado, a atualidade está acima, elevou-se. E é isso que garante para nós, assim, uma confiança, né? Uhum. Que é uma fé também, na presença de Deus, no processo ativo da evolução da humanidade. Mas, assim, quando a gente parte para olhar alguns detalhes, a gente percebe que a diferença, apesar de existir, ela também não é tão grande. E a gente percebe na atualidade exatamente esse tipo de comportamento que leva a gente a essa estrutura da hipocrisia, né? Do quanto a gente ainda se engana e tenta enganar outras pessoas. Pelo menos aquilo que parece mais até na mídia. A gente vê tantos programas na atualidade, a gente vê uma confusão danada, as pessoas endereçando ao outro sempre uma certa animosidade e uma falta de caráter muito grande. Mas o lado bom disso tudo é que as pessoas estão mostrando esse lado para si próprias. Claro que os outros também vão ver. Mas quando a gente mostra isso para si mesmo, a gente consegue, visualizando melhor o próprio sentimento, os valores que a gente está ali mergulhado, isso ajuda a gente a mudar. Porque como o ser humano já desenvolveu outras características melhores, Quando ele apresenta algo que destoa disso, uma questão de distonia mesmo, né, ele consegue olhar para si mesmo como se fosse um espelho. Uhum. E dizer assim, caramba, eu falei isso, eu senti isso, mas não é isso que eu quero continuar sentindo ou fazendo. Então, o bom dessas coisas todas surgirem, que eu particularmente, eu acho, é exatamente essa situação. E a gente vê aí, né, na comparação, que Jesus leva a coisa à raiz mesmo, para justamente provocar esse tipo de ação nas pessoas. Porque é um processo de terapia, eu diria. Jesus é um grande psicólogo, né? Porque vai ativar na pessoa uma observação a respeito da sua conduta, para que ela possa, no seu devido tempo, mudar isso aí. Acho que essa é a grande proposta da evolução, quando você adquire uma ciência da coisa, para depois desenvolver a consciência. Porque é tudo muito externo, então é a questão da comparação, sepulcros caiados, por fora é de um jeito, mas por dentro é muito pior, é só aparência. No versículo 30 e 31, ele usa um termo muito curioso, que eles dizem assim, ah, vocês dizem que se for, no tempo dos seus pais, vocês agiriam de forma diferente, mas na verdade vocês são filhos disso aí, então vocês reproduzem coisas semelhantes. Ou seja, esse mal, essa hipocrisia, essa atitude. Ou seja, você está reproduzindo um padrão de comportamento muito semelhante àquilo que... e distante daquilo que deveria ser. Na proposta geral, né, do respeito, do amor a Deus, porque toda a concepção está dentro disso aí, né? Quando a gente pensa nesses textos, a gente usa a ideia do povo de Israel, que é aquele povo que tinha uma leitura e uma relação do homem com o sagrado, ou seja, com seu Criador, da maneira que nos foi trazida, né? Que é o Deus único, que é o Deus que gerou não só o planeta, mas o universo, e é o Deus que mantém e produz a vida. Então você passa a ter por esse ser uma admiração, uma adoração, entra naquele campo da lei de adoração, como diz lá no Livro dos Espíritos também, naquelas questões 651, acho que em diante. Então, que é inata, né, no ser. Então, você eleva o contexto do povo israelita, à época, eleva o conceito da relação do homem com Deus. Mas esses comportamentos, eles mudam isso, porque é uma grande hipocrisia, você fala da boca para fora.
Sim.
Mas a sua atitude está distante. É o que Jesus fala em outros momentos, né? Aparta-te de mim, né? Porque essa hipocrisia toda de você, ah, não, Senhor, isso, aquilo, outro, mas vai lá e destrói a vida do seu semelhante. Jesus, ele muda completamente o olhar em relação a isso aí. Então, foi por essas atitudes que ele foi condenado à morte, ao sofrimento físico, né? Como o infligiram tempos depois, porque ele falava a verdade. Então ele trazia à tona, ele obrigava as pessoas a olharem para essas questões de espelho, para que elas pudessem se identificar ali. E vários momentos, como a gente já trabalhou aqui também, a questão da adúltera, da pedra, de escrever no chão, de falar, e aí? Aquele que estiver isento de responsabilidade, de culpa, que atire a primeira pedra. Então ele sempre devolvia isso para a gente, para nos ajudar nesse
certo
sentido. Porque ele ultrapassou esse nível de evolução há muito tempo. Mas ele sabe que a gente precisa dessa orientação. Eu acho isso tão bonito. Como é que um ser desse nível, né, ele desce, entre aspas, mas ele não desce. Ele vem ao nosso encontro e nos acolhe, sabendo que a gente vai morder ele. Igual o cachorrinho, às vezes, que vem e te morde, mesmo que ele, né, tenha amor por você. É muito curioso,
exato,
interessante isso.
Eu já abri aqui a Revista Espírita, né? Outubro de 1860. É obviamente que tem, está em francês, mas a gente já traduziu.
Pode ler em
aqui.
Francês, né?
Tá
não,
bom.
Eu tenho ela aqui. Eu já tinha selecionado.
Você tem em francês?
Não, o texto.
Ah, não, sim, eu tenho em português, tá. Aqui. Já conseguimos.
Ele traduziu simultaneamente.
Isso, claro. Sou esperto, né? Então, sem dúvida. Mas Humberto, e aí, o que falar aí a respeito do nosso tema?
O tema me chamou muita atenção, né? Já em outros momentos no Evangelho, nas preces, da questão da hipocrisia, que Jesus nos chama muito a atenção a respeito disso. O Lamené, nessa página que depois vamos ler, também nos fala muito disso, que nem para se fazer o mal nós somos francos, né?
Sim.
Ele fala que deveria existir dois campos, os que fazem o bem abertamente, os que fazem o mal abertamente, mas nem isso nós somos capazes de nos posicionar. E no mundo em que a gente fica, se deixa ficar muito suscetível à opinião dos outros, a gente acaba encrudecendo essa questão da hipocrisia, né, de manter uma aparência, esse vício, né, que em nada nos acrescenta. Porque Jesus tanto enfatiza a questão da hipocrisia? Porque enquanto nós nos colocarmos como hipócritas, a gente não está aberto às inspirações,
sim,
à mudança, porque a gente não reconhece essa mudança, nos comprometemos ainda mais, né? Claro, a proporção do grau de responsabilidade ao qual nós temos. E muitas vezes a gente até quer, criam uma expectativa sobre nós, né, a idolatria, e aí você, querendo manter aquela imagem, se coloca nessa posição de falar algo que você mesmo não vivencia. E a própria sociedade ainda atira pedras hoje em dia quando alguém, uma personalidade, por exemplo, coloca uma fraqueza. Né? Eu lembro do Casagrande, ex-jogador, comentarista, falando da sua história de vida, o depois de que ele parou de jogar, as dificuldades que ele teve. E foi destrochado, né, nas redes sociais, né, quando na realidade ele se mostrou ser humano como qualquer nós, um de nós, que apesar de ser um grande jogador, tinha suas dificuldades, mas mostrou ao mesmo tempo seu lado da dificuldade e a superação, graças ao apoio da família. E nós, ao invés de apoiarmos, né, não, mas aí se ele tivesse uma aparência hipócrita, seria e ainda iria ficar muito bem na mídia, né? Então falta essa questão da gente se perceber, né, até que ponto, né, a gente está sendo o nosso grau de hipocrisia, para que a gente possa, a partir disso, mudar, né, mudar de dentro para fora, né, porque a mudança que Jesus nos propõe é de dentro para fora, porque é a mudança efetiva. E isso é um dos grandes vícios, ainda hoje, Lamené fala que é o vício da nossa época, ainda é até hoje, né? Essa questão de falar muita coisa, mas na prática as coisas... E às vezes a gente não consegue ser a luz, aquele farol, iluminar os que estão aos redores, que Jesus fala no Sermão da Montanha, né? Quando os outros olham, mas ele fala algo que não faz, né? Então isso é muito perigoso, né? Assim como Kardec fala que a categoria mais complicada, mais difícil, é a dos espíritos endurecidos, porque eles manipulam, sabem o que fazem. A hipocrisia também é muito perigosa. Claro, o principal prejudicado somos nós mesmos.
Dentro de um contexto não específico, mas num contexto geral, é algo que a gente precisa pensar e pensar muito bem. Eu me recordo que certa vez perguntaram para o saudoso Tim Maia, não é? O que precisaria, qual é a primeira coisa que precisaria ser feita para dar jeito, não é? Ó, ele virou, dentre algumas brincadeiras que ele fez, ele falou, não, falando sério agora, respondendo seriamente a sua questão, acabar com a hipocrisia. De fato, não é? Num contexto geral, não especificamente de um assunto, de uma determinada questão, de uma forma geral, sim, ela é algo que prejudica e prejudica muito. Mas nós já estamos chegando no nosso primeiro intervalo, tá? O texto que a gente leu tomou um tempão, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com a Revista Espírita. Eu preciso devolver para o Clever lá. Já já o programa está de volta.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.